Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado da soja. Vamos acompanhar como é que foram as movimentações do mercado nesta quinta-feira e quem vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado para a soja é o Rafael Mandarino, diretor da AG Resource Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Rafael. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer também estar aqui com vocês, né? Pegando aí um dia, obviamente, com todo um reflexo das medidas anunciadas pelo governo brasileiro, né? E toda essa explosão do câmbio por aqui, tá? Ao mesmo tempo que a gente vê, né, o Thanksgiving americano, né? O mercado lá fechado, a gente começa a ver, né, uma possibilidade de amanhã bastante movimentação antes de acabar trazendo aqui para o Brasil como um todo.
E aí, Rafael, hoje você destacou, né, esse mercado fechado lá nos Estados Unidos em função do feriado, mas aqui no Brasil teve muitos elementos entrando ali no radar para o mercado, né?
Exatamente. Então, olhando para o próximo pregão, né? Obviamente a gente já começa agora no noturno essa movimentação e a gente já espera, né, de que no dia de amanhã, né, muita movimentação, bastante volatilidade, né, e obviamente esse câmbio aí beirando os R$ 6 traz bastante oportunidade ao produtor rural, principalmente olhando para esse dólar futuro também no próximo ano, 2025, já olhando para essa realização, de repente, desse componente, né, com alguns contratos que possam ter sido firmados aí pelos produtores e esse componente possa estar em aberto, ou às vezes até firmarem novos contratos aí pela frente, né, com Chicago ainda, né, trabalhando, né, toda essa perspectiva de guerra comercial e tudo que vem sendo comentado aí, né, com relação ao Trump, China, né, e obviamente o que virá pela frente, os próximos capítulos daqui para frente, né. Então, amanhã bastante volatilidade, ainda mais sendo uma sexta-feira, né, e o risco aí do final de semana pode trazer bastante oportunidade para o produtor, né, de estar avançando ainda mais essa comercialização dele.
E aí, Rafael, você destacou essa questão de guerra comercial. A gente esperava que essa eleição do Trump pudesse trazer alguma questão de taxação para a China, mas tem outros países também entrando no radar dessas taxas, México, Canadá. Isso tudo pode trazer que reflexo para o mercado se a gente olhar lá para frente?
Olha, como um todo, a nossa visão é uma visão de que o produtor rural, né, global, ele tende a perder, né, colocando assim para você, com toda essa guerra comercial, né? Toda essa divisão entre G7 com BRICS pode, né, culminar em diferentes padrões aí do que a gente vem acompanhando mundialmente nessa correlação, e nessa conexão. Nesse emaranhado de conexões aí como um todo, né? Então, quando se coloca aí o Brasil tendo um dólar muito caro, né? E aí algumas discussões, se a gente vai trabalhar, né, algumas outras moedas, né? A gente vai trabalhar yuan mesmo, que já foi aprovado e especulado recentemente. Isso não seria muito bom no primeiro momento para o produtor rural brasileiro, ainda mais porque os insumos não estão cotados no yuan, né? Então, a venda ali desses produtos em yuan seria ruim. Então, toda essa guerra comercial, ela não é boa, ela não favorece. Obviamente que a demanda ela pode migrar para o Brasil, mas de novo, a gente está tendo um Brasil que o rublo russo, os BRICS como um todo, estão tendo um péssimo resultado comparativamente ao dólar, né? Então, a gente tem aí uma perda de poder de compra. Obviamente, isso favorece demais a originação por aqui, tá? Aquele prêmio que se contava tão mais elevado, né, com o dólar explodindo e pode continuar subindo diante dessas medidas que o governo vem adotando e toda a perspectiva de risco fiscal e gastos aqui pelo Brasil, tá? Isso traz, né, um cenário de que dólar R$ 6 e possível ao que vem se desenhando, a gente vai continuar trazendo bastante volatilidade e incerteza para o nosso produtor. Agora, de novo, sua fazenda, produtor, a sua safra é um bom hedge. Tá? Então, não entre em desespero pelo que vem se desenhando, não entre em desespero, ah, não, preciso, né, pagar uma dívida em dólar, vou comprar dólar, não, sabe? Tem muita estratégia para ser conversada, para ser trabalhada, e você está, talvez, num dos melhores cenários que seria realmente, né, na perspectiva da produção desses produtos aí, né, dessas matérias-primas aí para as indústrias, né, e tudo mais. Então, demanda para você sempre vai existir, obviamente que a dificuldade ela acontece, e agora que a gente tem a divisão dos homens e dos meninos, né? Vamos colocar assim. de uma forma geral.
Então, Rafael, você enxerga um cenário com possibilidade para esse dólar continuar crescendo, continuar se valorizando ante o real?
A gente enxerga sim, mas a gente enxerga principalmente um colapso dos preços, né? Principalmente falando de Chicago, com toda essa guerra comercial, né? Então, o colapso desse Chicago para frente, né? E buscando níveis até menores do que já atingimos aí, isso pode trazer uma precificação no próximo ano. O produtor que está pouco vendido, que aproveitou poucas oportunidades que existiram para trás, ainda está sonhando com números tão astronômicos aí. Por mais que esse dólar traga, né, algumas oportunidades aí para frente, a gente tem um Chicago e tem um prêmio que talvez não respondam. E a gente, de novo, se você fosse comprador, para que a pressa, né? Então, se eu já tenho garantias ali até janeiro, fevereiro, né, de originação, eu não tenho pressa, porque pelo que vem se desenhando, climaticamente falando, por mais que alguns problemas pontuais em alguns estados, é uma boa produção por aqui, né? Uma produtividade firme, né? Os números vêm sendo otimistas, assim como tal qual para a Argentina, por mais que ainda alguns questionamentos em algumas áreas, né, e tal, mais secas, mas o clima como um todo, aquele risco climático que existia, não vem colocando, né, como uma verdade, ao contrário, vem se negando, né, ao contrário, vem trazendo uma boa produtividade, um otimismo. Então, para que a pressa? Eu vou comprar no momento que os preços tiverem colapsados. Então, o produtor, ele tem que aproveitar essas oportunidades, essas estratégias que existem, a possibilidade de rediar a cultura dele, né, que seja em dólar, por exemplo, tá? Ou travar o componente, né, e trabalhar aí buscando a defesa dos custos, né, como a gente veio sempre alertando em várias participações da GeoSource aqui em Notícias Agrícolas e outras casas também, em outras entrevistas.
Então, Rafael, nesse cenário que a gente tem para esse momento, pode ser uma boa oportunidade para o produtor brasileiro que está plantando a sua safra olhar com mais atenção, com mais carinho para o mercado e aproveitar oportunidades.
Com certeza, várias oportunidades para trás, a gente já pontuou, já trouxe, né, e vem trazendo em vários momentos aqui, tá? Mas isso não quer dizer que essas oportunidades se encerraram, né? Você vê um dólar explodindo amanhã, semana que vem, bastante volatilidade, bastante movimentação também para entender como é que vai ficar isso com essas medidas, né, anunciadas pelo ministro Haddad com o Congresso, com o Senado, né, e se vai ter retaliação, se vai ter pressão, como é que fica a taxação dos super ricos, obviamente, o que que vem contrariamente a isso, né? Então, se essa isenção realmente do imposto de renda para quem tem uma renda menor, né, e esse impacto, obviamente, nos custos vai acontecer de fato, né? Então, todo esse cenário com volatilidade e oportunidade, ela existe. Então, a defesa dessas médias, desses custos aí, dos preços e dos custos de produção são altamente favoráveis e incentivados pela GeoSource. Então, travar o seu custo é o diferencial, obviamente, para quem ainda não começou a se movimentar. Quem já começou a se movimentar, já está acompanhando, já escuta notícias agrícolas e outras entrevistas e outras casas, eu acho que a linha geral é basicamente essa, né? É um hedge, é avançando, né, e defendendo esses custos. Já é o que a gente vem trazendo há vários meses aqui, né? Quiçá desse ano inteiro, praticamente, a gente veio pontuando isso para essa nova safra. E também, né, as oportunidades para a próxima safra aí que vem se desenhando, né, com insumos, né, e tudo mais. Então, vamos aproveitar esses momentos agora, porque no próximo ano, realmente, na nossa visão, é uma visão pessimista para os preços, principalmente o preço final aí, para o produtor rural.
E como é que você tem visto, Rafael, o posicionamento do produtor brasileiro no mercado até aqui? Ele tem aproveitado essas oportunidades para fazer essas vendas de trava ou a opção ainda tem sido segurar mais essa comercialização?
Quem é nosso produtor aqui, obviamente, tem aproveitado, tá? Quem tem nos ouvido, quem tem participado aí das nossas reuniões, né, tem lido os nossos relatórios, tem aproveitado esses momentos. Agora, o produtor como um todo brasileiro ainda tem uma certa reticência, vinha caminhando com bastante safra ainda na mão, né, e obviamente tem bastante soja, né, usando o próprio grão como hedge. Tá, o que, obviamente, no momento atual não está errado, mas carregar, por exemplo, da safra passada, onde ele teve várias oportunidades de fazer defesas maiores, perdeu bastante oportunidade. Assim como se ele tiver 100% aberto para essa próxima safra também, ele está perdendo bastante oportunidade ao longo desse, né, agosto, setembro, outubro, novembro mesmo, que se desenharam até antes, né, momentos mais oportunos aí para ele. Tá, então, a gente entende que o produtor, ele tem uma tendência natural a acreditar na soja moeda, né, como um todo, mas tem como fazer um diferencial, tem como avançar ter um resultado muito melhor, obviamente, principalmente nesses próximos 2, 3 anos aí que os cintos serão apertados.
Rafael, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas movimentações do mercado, essas expectativas de preços daqui para frente. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
A gente está à disposição, que precisar, só fazer contato no Instagram, no site, né? A Geosol está à disposição, consultoria internacional, né? Aqui brasileira desde 2018, e a gente tem mais é que realmente agora dar a mão ao produtor rural, e ele tem que confiar em quem tem, né? Não só a inteligência, mas histórico para mostrar. Então, conta com a gente, o que precisar, estamos aqui à disposição.
Rafael, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.
Esse é o Rafael Mandarino, diretor da Aja Resorts Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que tem mexido com os preços da soja aqui no mercado brasileiro, especialmente nesta quinta-feira, dia de feriado nos Estados Unidos, sem movimentações na Bolsa de Chicago. O que dominou as atenções do mercado aqui no Brasil foi principalmente a taxa de câmbio, o dólar batendo R$ 6 e trazendo oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro. Rafael destacando que essas altas do dólar ante ao real tendem a continuar nos próximos dias, e aí esse cenário é positivo para comercialização, para travas de posições para o produtor brasileiro, pensando tanto na comercialização dessa safra 24-25, como também já em a compra de insumos para as próximas temporadas. Pode ser uma boa oportunidade para o produtor, já que, na visão do Rafael, os preços lá na frente tendem a ficar menos favoráveis, especialmente diante das tendências cada vez maiores de guerras comerciais entre Estados Unidos e outros países como China, México, Canadá. Essa ameaça de taxações, de tarifas, pode trazer movimentos negativos para os mercados internacionais. E aí, na visão do Rafael Mandarino da G-Resorts, o produtor rural, de uma maneira geral, no mundo como um todo, tende a perder com essas guerras, com essas tratativas de taxações. Então, reforçando um bom momento para o produtor brasileiro olhar com carinho para o mercado e, de repente, aproveitar boas oportunidades de comercialização. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.